Alguém vota contra? Se abstém? Pronto, e portanto a ata aprovada por unanimidade. Relativamente às comunicações a fazer, há aqui três comunicações basicamente. A primeira tem a ver com as apreciações parlamentares número 22 e 24 do Decreto-Lei 45/2016, não é aquele que aprova um conjunto de regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino superior politécnico, cuja discussão ocorreu no plenário, no passado dia 24, e há propostas de alteração do Bloco de Esquerda, do PS, do PCP e do PS, por ordem de entrada. E, portanto, baixaram à Comissão para a apreciação na especialidade. E, portanto, aquilo que se proporia era pedir o parecer a todas as entidades do setor. Penso que é usual pedir o parecer no prazo de 2 semanas, depois fixar um prazo para os grupos de parlamentares apresentarem outras propostas de alteração e fixar-se uma data de apreciação e votação das mesmas na comissão. Se estiverem de acordo com esta metodologia, não sei se querem fixar já uma data final de apreciação e votação das mesmas ou não, senão provavelmente será fixado entre depois com os coordenadores e com o presidente, quando for oportuno. E, portanto, vamos prosseguir com esta metodologia, está toda a gente de acordo? A segunda informação tem a ver com as jornadas parlamentares do grupo parlamentar do PS, não é? Que vão ocorrer nos dias 25 e 26 de maio, quinta e sexta-feira, 25 e 26 de maio, e, portanto, dar esta informação, quinta e sexta, dar esta informação à Comissão de, o que não mexe com as reuniões da Comissão de Educação, em princípio, pelo menos diretamente. 25 e 26 de maio. Depois, aliás, estou a pensar que na sexta anterior provavelmente será, enfim, não quero, mas é a vinda do Papa, não é? 12, 13, enfim. Aí é na 15 dias antes. Duas semanas, não de 15. Ora bem, outra informação é a baixa à comissão para discussão do projeto de resolução 754, que recomenda ao Governo a criação de uma bolsa de intérpretes de língua gestual portuguesa, por forma a assegurar a acessibilidade dos serviços públicos. É uma proposta do PAN, e ela foi votada no plenário no dia 24 de março, na última sexta-feira. Aliás, foi votado o requerimento, foi votado o requerimento de baixa. E, portanto, trata-se de um projeto de resolução e o que o PAN solicita é que este projeto seja, se possível, incluído no grupo de trabalho de educação especial na parte da apreciação de iniciativas legislativas respeitantes à língua gestual. O PAN, vou passar a ler, tendo em conta os argumentos aduzidos, considera que, tendo em conta o teor do projeto, faz sentido que seja discutido em conjunto com os restantes projetos incluídos no grupo de trabalho de educação especial. Tanto quanto sei, este grupo está já numa fase final de trabalho das propostas, não é? E, portanto, eu, de qualquer forma, o que eu ia sugerir, vimos todos, penso eu, portanto, trata-se de várias propostas, nomeadamente a criação de uma bolsa de intérpretes. O que eu ia sugerir, cabe à Comissão decidir se será incluído no grupo de trabalho ou não, pelo menos nestas iniciativas que estão em curso. O que eu ia sugerir era que, não sei se estão em condições de decidir agora, se não, o grupo de trabalho olhar para o diploma, para o projeto, e depois fazer saber o que considera que é mais adequado, se, digamos, incluir no processo ou não. Mas, deputada Ana Rita Bessa, deu a palavra.
Senhora Presidente, a este propósito, eu até acho que o PCP fez referência a isso no plenário quando foi desta discussão. O PCP tem, no âmbito de uma outra proposta, uma linha que é exatamente nesta linha. E eu diria que então faz realmente todo o sentido discutir a proposta do PAN até em paralelo, se possível. Portanto, só vejo vantagens em que isso aconteça até com alguma urgência.
Mas está... pois, portanto, o que significa, mas está a sugerir que a Comissão agora decida já a integração. Tá, exato. Tá? Pronto, perfeito. Perfeito. Ótimo. Então, vai passar para o grupo de trabalho e ser integrado nos trabalhos em curso. Sim, senhora. Em termos de comunicações, eu não tenho mais nada. E passaríamos então agora aos pontos seguintes, ao ponto 4, que é o da aprovação das atas respeitantes ao grupo de trabalho do número de alunos por turma. As atas são 5, de 24 de janeiro, de 1 de fevereiro, 7 de fevereiro, 14 de fevereiro e 22 de fevereiro, semanas com 7 dias. É. E, portanto, pergunto se alguém tem algo a dizer, alguma sugestão. Se não tiver, tem. Sim, senhor.
Era só para dar nota de que era agradecer aos serviços, porque incluíram uma sugestão que eu fiz a propósito do conteúdo das atas e eu vi que tinha sido incluída e queria agradecer. Acho que realmente ajudou a tornar mais claro quem é que disse o quê e a deixar um registro mais seguro para o futuro. Obrigada.
Comentário registado. E, nesse caso, as atas são aprovadas por unanimidade, certo? Petição, ponto seguinte, a petição 282, apresentada por Sandra Maria Rodrigues Oliveira, que solicita a correção do erro do Ministério da Educação confirmado pelo Provedor de Justiça. Temos a nota de admissibilidade e as condições explicitadas na nota de admissibilidade subjacentes à admissão da petição e, portanto, é preciso o PSD indicar um deputado relator. Como? Certo. Portanto, indicará e depois agendaremos. Certo? Está bem? Ponto seguinte, projeto de resolução número 257 do Bloco de Esquerda, valorização dos professores classificadores dos exames nacionais. É um ponto para discutir. Eu dava a palavra ao Bloco de Esquerda, à Joana Mortágua, no sentido de apresentar inicialmente o projeto de resolução.
É bastante simples, é um projeto que recomenda ao Governo que valorize a função do classificador de prova e, portanto, dos professores que todos os anos exercem este trabalho acrescido que é de classificar os exames nacionais. O projeto é muito lato na forma como recomenda este tipo de valorização. O que sugere é que devem ser introduzidas compensações que tornem esta opção atrativa e recompensadora e que nós achamos que corresponde ao elevado nível de trabalho, de trabalho que existe. E, portanto, é neste sentido que nós apresentamos o projeto, salientando apenas que, e é uma das coisas que nós apontamos, que muitos dos professores classificadores hoje sentem que foram apanhados, e a expressão que nós usamos é numa armadilha, porque foram indicados para realizar a formação, fizeram a formação e agora estão na bolsa de professores classificadores e não podem mais de lá sair, a não ser invocando motivos de força maior, tendo compensação nula por este trabalho, que é de facto um trabalho muito, muito exigente. E, portanto, é nesse sentido que nós apresentamos o projeto e fica à consideração das senhoras e dos senhores deputados.
Discussão. Proponho, alguém quer intervir? PSD.
Deputado. Obrigado, Sra. Presidente. É também para ser muito breve relativamente a este projeto de resolução, dizer em primeiro lugar que, tal como disse a deputada Joana Mortágua, é um bocadinho lato, eu diria até relativamente vago, em relação àquilo que efetivamente se pretende, porque se pode fazer tudo. Acho que às vezes até abusamos um bocadinho da forma da resolução, que parece mais uma recomendação do que propriamente uma resolução, uma vez que não aparece aqui algo de concreto, de efetivo, que resolva o problema, neste caso, dos professores classificadores. E obviamente que concordamos e respeitamos bastante o trabalho que é desenvolvido pelos professores, nomeadamente esta questão de fazer a correção de exames, é uma tarefa não apenas exigente, como de grande responsabilidade, e que por isso deve ser valorizada. O que para nós também nos parece de realçar nesta proposta é que partidos, neste caso como o Bloco de Esquerda, que são contra qualquer tipo de avaliação, que andaram aqui externa a revogar os exames, venha agora valorizar essa forma de avaliação. E, bem-vindo ao nosso mundo, nós aceitamos que a proposta vá ao encontro do reconhecimento da importância da avaliação externa. E, nesse sentido, da nossa parte, temos tudo para acompanhar. Gostaríamos é que isto fosse mais objetivo. Surpreende-nos também que, passado um ano, esta situação não tivesse sido resolvida. Nós pensámos que, num ano de governação, com tanta medida em torno da educação, que se tivesse revogado tudo, resolvido tudo, e, na verdade, esta é uma situação que se arrasta. E de perceber que é uma situação que se arrasta não por uma intenção do governo anterior. Se virem, é uma proposta de 5 de julho de 2011, não é? O regulamento, 5 de julho de 2011, o governo anterior tinha dado em funções há coisa de 3 dias ou 4 dias. Tinha a ver já com a proposta de abertura do ano letivo anterior, do anterior governo. Por isso, é bom também que se reconheça que medidas destas, que impunham austeridade também nos cortes na despesa dos professores, era um processo que vinha do resultado de uma governação anterior. Por isso, bem-vindo ao nosso mundo, certamente que esta tarefa, que também é docente, e direi letiva quase, dos professores, deve ser reconhecida e valorizada. Muito obrigado.
Deputada Augusta.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Eu não posso, ao abordar esta questão, a questão dos professores classificadores, no contexto do projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, dissociar a esfera política que eu estou neste momento a exercer e a esfera profissional de uma longa carreira em que fui professora classificadora durante muitos e muitos anos. Pertenço ou pertencia à Bolsa de Professores Classificadores e, portanto, dizer que o professor classificador, de há muitos anos a esta parte, e as condições do exercício da sua tarefa evoluíram substancialmente. Recordo-me bem do trabalho do professor classificador ser um trabalho fechado, individual, que tínhamos à nossa frente apenas, única e exclusivamente, algumas recomendações em termos de critérios de avaliação e classificação. Houve mudanças substanciais que vieram trazer alguma serenidade à tarefa de classificar, de corrigir e classificar provas. Hoje o trabalho é muito mais colaborativo e muito mais partilhado. Inclusive, o professor classificador pode, em contexto da sua escola, dar formação aos colegas em termos de mecanismos de correção e classificação de provas. Portanto, nós temos de fazer a avaliação num contexto muito mais alargado. Por outro lado, a tarefa do professor classificador não pode ser isolada de outras tarefas que têm como elo comum as provas, portanto, os exames nacionais. É tarefa do Secretariado de Exames a nível de escola, é tarefa do agrupamento do Júri Nacional de Exames e é depois o papel do professor classificador. E estas ligações têm de ser automaticamente estabelecidas para entendermos, portanto, qual é a dinâmica do trabalho do professor classificador. É um trabalho que tem de ser sistematicamente valorizado, e isso eu concordo com o Bloco de Esquerda, como concordo com o PSD na intervenção que foi agora feita, mas efetivamente considero que este projeto de resolução fica aquém. Tenho algumas reservas relativamente ao conteúdo do próprio documento, e isto porque é preciso especificar mais aquilo que se entende por compensações e aquilo que se entende por igualdade entre professores classificadores e docentes que integram agrupamentos do Júri Nacional de Exames. Não podemos, de uma forma tão leve, emitir, portanto, grandes opiniões sem sabermos objetivamente do que é que estamos a falar. E é isto que tenho neste momento para dizer. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Eu agradeço, deputada Augusta Santos. Do Bloco, enfim, já CDS. Deputada Hilda Araújo. As duas, ok. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, sem prejuízo do que já foi referido, quanto à exigência, à responsabilidade, à valorização da função, eu acho que eu, que também provenho da classe trabalhadora dos professores, e de onde venho... É de onde eu venho, é da classe trabalhadora dos professores.
Já viste, a que nós chegamos.
Portanto, tenho que fazer uma declaração de interesses e, em relação àquilo que a senhora deputada do PS disse, ter havido alterações em relação aos procedimentos e às formas de trabalho, é um facto, mas eu acho que há aqui situações que nos levantam no CDS alguma reserva, porque convinha ver com alguma atenção o que consta nos vários diplomas que regulam esta matéria. Porque o despacho inicial que estabelecia as regras para o exercício desta função dos professores classificadores e as condições da criação da Bolsa, consagrava, em consonância com o Estatuto Pessoal Docente do Ensino Não Superior, que estas funções fazem parte integrante do conteúdo funcional. E isso significa que uma das dimensões da atividade docente é ser supervisor ou classificador. O que tem implicações de área ordem. Não só não há lugar à remuneração adicional pelo exercício destas funções, como também refere, e aí o Bloco de Esquerda tem razão, que os professores selecionados para a Bolsa integram-na, baseando-se num acordo de colaboração, na altura com o GAV, com uma vigência de 4 anos. E, posteriormente, há um despacho posterior que diz que também estabelece as condições em que os docentes deverão integrar a Bolsa de Classificadores, vem alterar parcialmente e diz, novamente, taxativamente, que a Bolsa de Classificadores tem a duração de 4 anos e introduz uma exceção, que são a dos docentes contratados que não mantenham uma relação jurídica de emprego público no ano letivo seguinte. O regulamento também fala, o Bloco de Esquerda, condiciona a forma de cessação destas funções na Bolsa, o que aparentemente contraria o disposto nos despachos anteriores, ou seja, se há um compromisso dos 4 anos e agora está posto em causa porque limita e torna de uma forma que é considerada ou adjetivada como armadilhada, tem alguma razão de ser. No entanto, atendendo a estes pressupostos e considerando aquilo que diz o Bloco de Esquerda em relação a não deve ser imposta aos professores, a verdade é que está imposta porque faz parte das suas funções, faz parte da dimensão da atividade docente. Portanto, não pode ser, digamos, compensada em termos remuneratórios, porque faz parte da sua competência. Por outro lado, outra das situações que aqui referem, que são as férias e outras compensações de caráter prático, eu gostaria de chamar a atenção que os vários diplomas também contemplam a dispensa das funções não letivas durante o período que decorre a classificação, que é na primeira fase, os professores não fazem vigilâncias, apesar do número de dias ser de algum modo definido anualmente. Os docentes nesse período que têm serviço letivo não se lhe pode atribuir mais do que 25 provas para correção, normalmente não são atribuídas mais do que 60, ou seja, as compensações já existem de algum modo. Nomeadamente, têm direito a abono de ajudas de custo e a despesas de transporte quando as locações para fora da sua área de residência, após exercício dessas funções. Acontece que, neste momento, e não sei se têm conhecimento, aquelas reuniões de supervisão e da aferição de critérios de classificação, que era feito com os supervisores, é feita, a maior parte das vezes, numa plataforma online. O que diminuiu em termos de deslocação, de transtorno, de sobrecarga de trabalho. E por isso, a nós, CDS, custa-nos um bocado enquadrar como é que se pode realmente alterar, através da introdução de compensações que torna esta opção atrativa, quando as nossas funções não têm que ser atrativas, no sentido em que se fazem parte das nossas funções, da dimensão da atividade docente, e faz parte daquilo que está previsto em termos de conteúdo funcional. O que é que nós vamos poder alterar? Há aqui uma certa contradição. O que eu acho que é realmente passível de se questionar são os tais 4 anos, porque tornou-se realmente ali um aspecto bloqueador daquilo que é a liberdade de poder sair ou entrar. Agora, há outra coisa que também nos cria alguma apreensão, que é como é que pretendem, ou em que termos, querem estabelecer um regime de igualdade entre os professores classificadores e os docentes que integram os agrupamentos, quando as funções são completamente distintas e, portanto, não há uma equiparação em termos daquilo que é o trabalho de ambos. Portanto, isto são apenas considerando sobre o que está aqui vertido, quer nos motivos, quer na proposta propriamente dita da recomendação, que para nós é um bocadinho desfasada com a realidade, porque para alterar, tinha que se alterar o estatuto da carreira docente e transformar isso como um trabalho que é adicional, extraordinário, o que não é o que acontece neste momento.
Muito obrigada. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todos as senhoras e senhores deputados aqui presentes na reunião. Dizer que relativamente a esta matéria do projeto de resolução aqui hoje apresentado pelo Bloco de Esquerda, nós consideramos que, efetivamente, a classificação de provas de exames nacionais, sobretudo, é o que nós estamos a falar, é de facto uma função exigente que necessita de um grau elevado de responsabilidade e, portanto, requer tempo, requer condições para poder ser feita com qualidade. E, portanto, nós consideramos que é, de facto, uma situação preocupante dos classificadores de exames, tendo em conta aquilo que nos chega também de quem desempenha este tipo de funções. E o que nos tem chegado em termos das queixas dos professores relativamente a estas matérias, prendem-se muitas vezes com aquilo que é sobrecarga de trabalho, o número de provas que são atribuídas e o tempo disponível para fazer o processo de classificação. Às vezes também nos têm chegado queixas de sobreposição com outro tipo de serviço não letivo nas escolas e portanto são de facto matérias que nós devemos ver com algum cuidado, sobretudo, mesmo as forças políticas que de facto não consideram a avaliação por exames a questão, assim, o suprassumo daquilo que é a nossa educação e o processo de ensino-aprendizagem. Evidentemente que temos que reconhecer é que é trabalho exigente e, portanto, têm de ser dadas condições a estes docentes. Há outro problema que nos tem vindo a ser reportado, que se prende com a desatualização das bolsas dos professores classificadores. Muitas vezes estes professores continuam a desempenhar funções até em alturas em que já não estão a lecionar necessariamente o ano de escolaridade ou a disciplina objeto de exame. E isto tem acontecido, pode não ser geral, mas de qualquer maneira tem chegado também observações relativamente a esta matéria, e há professores que lecionam o ano de exame e que acabam por ser excluídos da bolsa de classificadores. Isto também é um problema que eu acho que nós deveríamos prestar alguma atenção, porque depois acaba por implicar a sobrecarga dos mesmos docentes e acaba por também não permitir que professores mais recentes ou mais novos possam entrar neste sistema. E muitas vezes isso também vai terminar em numa dificuldade acrescida, mesmo até em termos de prejuízo, para o acompanhamento, para a preparação dos alunos, para esse exame em causa. E, portanto, parece-nos correto que este ponto de partida de que não tenha havido uma equidade de tratamento de facto dos professores envolvidos no processo de classificação das provas, apesar das disposições que existem a nível do Regulamento de Provas e Exames Nacionais sobre deveres, sobre direitos, mas ainda assim parece-nos que efetivamente há aqui algumas dificuldades em termos da equidade do tratamento dos professores. E portanto, parece-nos correto o princípio de que possa vir a ocorrer uma atualização daquilo que é o quadro legal regulador da função do classificador das provas de exames e que permita essa atualização, uma valorização desta função, designadamente na parte do que se fala em termos da compensação do trabalho a desenvolver e também do respeito pelos direitos destes professores. E portanto, parece-nos que faria sentido, efetivamente, trabalhar a nível aqui da Assembleia da República numa possibilidade de resposta a este desafio e a esta dificuldade e a esta realidade que está em cima da mesa, em que efetivamente os professores, muitos têm feito chegar de facto a sensação de que há dificuldades, de que não se sentem devidamente valorizados e reconhecidos por esta tarefa que efetivamente é de grande exigência, de grande responsabilidade. E era o que tinha de dizer sobre esta matéria.
Muito obrigada. Não, digamos, concluída a discussão, os serviços farão a nota para depois ser votado em plenário. Eu à esquerda, mas peço desculpa passando. Ah, pronto. Não. Eu na altura olhei antes, não? Ok, à vontade. Aí estava, peço desculpa. Bom, então, vamos.
Eu ia tentar.
A discussão está em aberto.
Eu ia tentar encerrar a
discussão. Então, deputada Hilda Araújo Novo.
Obrigada. Eu só queria acrescentar o seguinte. De facto, não há sobreposição de tarefas, porque quando o professor é escalado, digamos assim, para um serviço não letivo, uma das situações que é obrigatório por lei e que têm que cumprir em todas as situações é indicar se estão ou não nesse período a dar aulas. Se não, se não estão a dar aulas, o que é que acontece? Não fazem o serviço não letivo, ou seja, não fazem aquilo que são as reuniões, obrigatoriamente têm que estar presentes, mas não têm, por exemplo, que fazer vigilâncias, não há sobreposição de qualquer tipo. E mesmo aqueles que estão com o serviço letivo, que há alguns períodos que possam sobrepor, não lhes pode ser atribuído mais do que 25 provas. Acontece também que há uma certa rotação, e está prevista na lei, uma certa rotação para aqueles professores que referiu em relação aos que não estarão a lecionar nesse ano, mas terão obrigatoriamente de lecionar nos anos anteriores, e há uma certa rotação, nunca são os mesmos. E mesmo em relação àquilo que eu há bocado me esqueci de referir, em relação a férias, há acordo entre as direções das escolas e os professores em relação ao período que possa abranger agosto por causa das revisões das provas, de forma a que possam, quer em julho, quer em setembro, ter essas mesmas férias. Portanto, há aqui uma situação que eu acho que deveria ter sido realmente contemplada e que nós estaríamos até disponíveis para acompanhar, era se levantasse a questão dos tais 4 anos e dessa prisão, que me parece contraditória em relação àquilo que é o que está previsto, que haveria um compromisso, digamos, provisório, temporal, estabelecido e que acabou por ser dificultado com esta, quando no regulamento menciona que a cessação implica digamos, situações de força maior. De qualquer das formas, não é possível, dadas estas recomendações feitas nestes termos, aceitar, porque vai exatamente contrariar aquilo que é o Estatuto do Pessoal Docente, que diz taxativamente que faz parte das suas funções. Obrigada.
Mas alguém quer intervir? Não, antes.
Obrigada, Sra. Presidente. Pronto, nós temos aqui várias classes de argumentos, digamos assim. Começamos por aquele argumento que serve de nada nesta discussão, que é o argumento de como o Bloco é contra os exames, não deve valorizar os professores que classificam exames. Que é um argumento que nem pode ser utilizado, porque nesse caso, como, pela mesma lógica, se o PSD é contra a valorização dos professores dos exames, então o PSD é contra os professores. É a mesma lógica que não faz muito sentido e, portanto, não conta como argumento para a discussão. Depois há esta ideia que eu consigo compreender de que a classificação dos exames faz parte do conteúdo funcional dos professores. Mas, apesar disso, os direitos e os deveres dos professores classificadores estão definidos em regulamento próprio, o que quer dizer que se reconhece que é uma função com especificidades que corresponde a deveres e a direitos próprios. E é um bocadinho nesse âmbito que o Bloco de Esquerda queria rever quais são os direitos que correspondem a esta função que é específica. Compreendendo nós, e como disse a Ana Mesquita, e com razão, que o contexto também mudou e hoje a sobrecarga a que os professores estão sujeitos também leva, eu acredito, a que muitos dos professores que agora nos contactam a tentar fazer-nos chegar a sua situação e a dificuldade desta função e a pouca recompensação por esta função, se calhar há alguns anos atrás, com menos sobrecarga de trabalho, não sentiam tanta pressão neste sentido. Mas a verdade é que esta sobrecarga de trabalho hoje é sentida que, por parte dos professores, como uma função desvalorizada. E é nesse sentido que nós achamos que uma atualização do quadro legal que possa rever os direitos destes professores, rever aquilo que os senhores deputados entenderem e que nós aqui na Assembleia da República entendermos, seria muito vantajosa. Ora, as compensações que o Bloco de Esquerda propõe... É uma definição muito lata de tudo aquilo que poderia acontecer. Muito bem, vamos especificar. A Comissão pode fazer esse trabalho. Os senhores deputados podem e devem, e se nós tivermos que adiar a votação para que isso seja possível, adiaremos a votação para que isso seja possível. Porque se nós pudermos ter vários projetos de vários grupos parlamentares que depois possam ser reunidos e se possa chegar a um consenso sobre o que quer dizer compensações de todos os grupos, porque à exceção do CDS, nenhum outro grupo disse que não fazia sentido rever este quadro legal, nenhum outro grupo disse que não fazia sentido valorizar os professores classificadores com esta especificidade. Portanto, se os grupos parlamentares estiverem dispostos a apresentar projetos, a apresentar propostas, o Bloco de Esquerda com certeza que também está disposto a poder até eventualmente adiar a votação, de forma a que nós possamos chegar a um consenso sobre as propostas que devemos apresentar ao Governo neste sentido.
Neste contexto, o que eu... está aberta à discussão, ou melhor, a discussão aqui está concluída. Naturalmente que os serviços vão proceder a uma informação que possa fazer o processo seguir, independentemente de iniciativas que possam alterar este processo, se bem estou a ver. Estamos de acordo? Estou a dizer que o processo vai seguir com a informação dos serviços, independentemente de haver dados novos que venham a ocorrer e que possam alterar este processo. Certo? Bom. Temos a seguir quatro pontos que correspondem a quatro requerimentos que deram entrada. Primeiro ponto 7, o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do Conselho de Escolas da Sociedade Portuguesa de Matemática e da Associação Nacional de Professores de Português, perfil do aluno para o século XXI.
E temos o ponto, eu vou, temos o ponto 9 e o ponto 10, que, o ponto 9 e o ponto 10, que são requerimentos do Grupo Parlamentar PS para a adição do perfil de alunos à saída da escolaridade obrigatória. Penso que é o mesmo teor, não é? Estamos, sim. Pelo menos juntar estes pontos, apenas porque há aqui alguma coincidência, não temos que os juntar, mas há aqui sobreposição. Exatamente, 7, 9 e 10, e o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição para o perfil de alunos, e portanto há aqui alguma até sobreposição de propostas, e portanto, por outro lado, eu relembro que estas audições têm uma grelha de tempos de 94 minutos, não é? Cada audição, porque são por requerimento de um grupo parlamentar, e de qualquer forma nós passaríamos à apreciação e votação do 7, 9 e 10.
Posso?
Grupo parlamentar, sim.
Se me permite, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está aqui um conjunto grande de audições, mas há aqui dois mecanismos que estão propostos de metodologia de trabalho. Há dois grupos parlamentares que propõem audições aqui na Comissão e depois há uma proposta mista do Partido Socialista que propõe uma audição conjunta de várias entidades e uma audição específica ao Conselho Nacional de Educação. Eu, se me permitem, fazia uma proposta em nome do grupo parlamentar do PSD, que era aqueles que são órgãos consultivos, seja do Ministério da Educação, seja da Assembleia da República, isto é, que está proposto pelo Partido Socialista, que é o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho de Escolas, pudessem ser ouvidos em plenário aqui na Comissão. Nos outros, nós faríamos uma audição, onde podia até ser dado um prazo razoável para indicar para os serviços fazerem o que é comum nos vários requerimentos, e até, por exemplo, até quinta-feira ou até sexta-feira, apresentarmos mais um ou outra proposta, entidade a ouvir-se. Eu só tenho aqui uma dúvida, queria fazer um alerta, mas também não vou fazer fincapé nisto, é que, por exemplo, das associações de professores, há uma carta que é comum a todos, e se ouvimos todos ou se ouvimos os representantes ou o representante de toda essa entidades, associações que emitiram um único comunicado. No fundo, eles pensam todos da mesma forma, tanto que redigiram um documento. Aquilo, a única coisa que eu queria propor era que existisse o tempo suficiente para as diferentes instituições pudessem falar, pelo menos 5 minutos, 6 minutos cada uma, que não se inscrevessem de tal forma tantas, ou não propusessemos de tal forma tantas, que limitássemos, por exemplo, a intervenções muito curtas de 2 minutos, como às vezes fazem algumas audições. E, portanto, eu penso que esta era a proposta que eu deixava à consideração dos colegas dos outros grupos parlamentares.
Ai, desculpe.
Obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, para dizer que saudamos a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD, que provavelmente terá que ser limada quanto à forma de organização da tal audição coletiva, mas que no essencial achamos bem. O critério para distinguir os órgãos que têm uma representação, têm um caráter mais formal de consulta, o CNE e o Conselho de Escolas, parece-nos que é um bom critério para separar essas duas entidades das outras. Também, também nos parece que não vai ser fácil juntar todas as entidades que foram sugeridas para serem ouvidas, mas acho que vale a pena. E, portanto, eu penso que podíamos deixar à mesa da Comissão uma sugestão sobre como é que isso se faria, eventualmente com outras sugestões complementares dos grupos parlamentares que nesta fase ainda não apresentaram contribuições para essa lista, e portanto basicamente parece-nos um método correto, e penso que daria um bom sinal de que a Comissão não está tanto à procura de quem apoia ou de quem está contra este ou aquele aspecto aquilo que está proposto, mas que a Comissão no fundo quer informar-se e quer que haja uma discussão alargada sobre os pontos em apreço. Cabe ressalvar que o Conselho Nacional de Educação ainda não produziu o seu parecer. produzirá, em princípio, se correr melhor do que na reunião anterior, no dia 19 de abril, portanto, na terça-feira da Páscoa, e, portanto, no agendamento destas coisas, temos que ter em consideração que antes dessa data não é boa ideia convidar o PNE. Mas, quanto a isso, eu, por parte do argumentar do PS, quanto à forma de organizar concretamente, penso que estaríamos descansados a deixar que a mesa da Comissão entendesse como é que isso podia encaminhar, desde que sejam acolhidas todas as gestões que já foram feitas e que venham a ser feitas pelos diferentes grupos parlamentares. Obrigado.
Obrigada. O Bloco...
Muito obrigada. O Bloco de Esquerda apresenta estas entidades precisamente por achar que elas podem ter contributos muito válidos para dar sobre o conteúdo do documento que está em apreço. Ou seja, sobre a questão do perfil do aluno e matérias que são estruturantes, até sobre algumas questões curriculares, e, portanto, são entidades que, de alguma forma, naquelas que não são coincidentes com os outros partidos, né? Portanto, a FENPROF e a FNEF, vários partidos propõem, mas aquelas que são específicas do Bloco de Esquerda. Pronto. E, portanto, com certeza que achamos que é importante ouvir toda a gente. Tenho alguma dificuldade em compreender o argumento para isolar duas dessas entidades nessas audições. Porque se vamos fazer uma audição pública, porque é que o CNE e o Conselho de Escolas não são incluídos nessa audição pública? Se o CNE tiver um parecer, com certeza que faz sentido, nós ouvirmos o CNE sobre esse parecer. Agora, por que razão é que o Conselho de Escolas é incluído neste... Muito bem, mas também as sociedades de professores também têm pareceres. E eu...
O critério é serem órgãos consultivos da Assembleia e do Ministério.
Eu não vou obstaculizar isso, mas continuo a achar que não... Que ter, havendo uma audição pública, não parecia-me mais correto incluir na audição pública a audição de todas as entidades.
Pois, aqui... Sim, deputada...
Obrigada, Sra. Presidente. Nós, no grupo parlamentar do CDS, não apresentámos nenhum requerimento, essencialmente porque já não havia ninguém para chamar, a não ser eventualmente os meus filhos e a minha mãe, questão de prevenção. Portanto, se quiserem, eles também podem vir, mas já não havia mais ninguém para... E também por um certo sentido prático em relação a isto, e tendo a experiência recente do grupo de trabalho do número de alunos por turma, que eu acho que foi um formato bem sucedido, que tivemos tempo para ouvir toda a gente, e como aqui, apesar de tudo, não há nenhuma pressa, não há nenhuma deadline, não há nada que nos... É um documento de longo prazo, é o perfil dos alunos do século XXI, estamos no princípio do século XXI, parece-me que temos bastante tempo ainda para o discutir. E, portanto, aquilo que eu sugeriria era, por uma questão bastante pragmática, era que se calhar... Até para respeitar isto, podermos ouvir as pessoas com calma, porque é de facto cansativo pedir às pessoas para vir cá, elas terem 2 minutos para dizerem de um documento que é grande, proporia, mas é obviamente uma proposta de quem nem sequer apresentou o requerimento, portanto, com essa legitimidade ou falta dela, é dividirmos isto como fizemos no grupo de trabalho de alunos por turma. Fazer blocos com semelhanças entre quem vem. E também, por essa razão, da mesma forma que ouvimos o Conselho Nacional de Educação em separado, aqui aplicava-se a mesma lógica, tal e qual, e se calhar em 3 rondas conseguíamos cobrir toda a gente com tranquilidade. É uma proposta. O modelo alternativo é, de facto, uma audição pública que é sempre difícil de gerir. É muita gente, mas enfim, como vos digo, não tenho grande legitimidade, mas era uma sugestão pragmática.
Eu gostava só de perceber melhor a proposta, como não do grupo, em termos de, portanto, 3 blocos, como, em que sentido? Melhor a proposta. Deputado, sim.
Se permite, Sra. Presidente, aquilo que foi feito no exemplo dado pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa foi, havia de facto um lote grande de entidades, foram divididas naquele número de sessões que votámos as atas agora há bocado. É um modelo. Eu tenho a sensação, por aquilo que o Ministério da Educação já disse publicamente, que, apesar de tudo, o nosso horizonte de trabalho não é o século XXI. Por um lado, o Ministério deu algumas indicações sobre o seguimento que pretende dar. Senhora Deputada, o requerimento do PS é explícito quanto ao facto de que as audições são sobre o perfil e sobre o seguimento a dar ao perfil. Eu estava a fazer o entendimento de que não vamos continuar a discutir o perfil quando já estivermos eventualmente a ter de discutir o seguimento a dar ao perfil. Além do mais, o coordenador do Grupo de Trabalho, o professor Guilherme de Oliveira Martins, disse aqui em comissão que já estavam a trabalhar sobre os pareceres que foram produzidos em sede de discussão pública, o que significa que se a Comissão de Educação produzir tudo, depois de já toda a gente ter dito tudo e mais alguma coisa, o nosso trabalho é mais ou menos redundante, podíamos ir simplesmente ler aquilo que os outros já produziram. Isto para dizer que o modelo de ouvir os órgãos que têm formalmente uma função consultiva, diretamente aqui na Comissão, até por uma questão de respeito institucional, e que não tem nada a ver com a expectativa que eu tenho sobre o conteúdo dos pareceres, tem a ver com o respeito institucional. E depois termos uma sessão, eventualmente até mais longa, mas onde se houve um leque alargado de entidades, mas na mesma sede, eu penso que é um modelo interessante. O modelo que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa referiu teve vantagens, mas também teve inconvenientes. Nós, a partir de certa altura, percebemos de que certas entidades estavam basicamente a dizer as mesmas coisas que as outras já tinham dito, ou porque não as tinham ouvido, ou porque tinham necessidade de voltar a dizer a mesma coisa para mostrar que também era a sua opinião. Mas o Grupo Parlamentar da Partido Socialista não vai inviabilizar nenhum dos dois modelos que estão em cima da mesa. Parece-nos que o modelo que o Sr. Deputado Amadeu Albreria propôs, com base nas várias propostas em cima da mesa, fazia a parte de ouvir quem devemos ouvir e também fazia a parte de sermos talvez mais expeditos, coisa que nós acharíamos preferível. Mas se isso colocar muitas dificuldades aos outros grupos parlamentares e acharem que isso prejudica o conteúdo do que se pretende fazer, também não vamos ser nós a obstaculizar.
Deputado Amadeu Albreria.
Senhora Presidente, nós não estamos perante uma dificuldade de aceitarmos ou não ouvir as entidades. Estamos todos de acordo em relação a ouvir as entidades e todas as entidades que os diferentes grupos parlamentares indicarem. A questão, eu corroboro o argumento do Sr. Deputado Porfírio Silva da questão do que é importante, até por motivos institucionais, ouvirmos em separado o Conselho de Escolas e o Conselho Nacional de Educação depois de ter emitido o seu parecer, e acho que o modelo de audição, que não é o modelo habitual, onde toda a gente se pode inscrever, mas somos nós que dirigimos X convites a cada uma das instituições, que serão eventualmente 15 a 20 instituições que se reúnem numa sala e debatem entre elas, tem uma vantagem grande, que é a vantagem do esgrimir o contraditório e podermos perceber, e os deputados também se aperceberem, quais são os argumentos e os contra-argumentos das diferentes posições que há em relação ao perfil do aluno. E, portanto, eu sugeria, para nós até não perdermos aqui muito mais tempo, temos duas soluções. Ou deixamos à responsabilidade da mesa esta organização, ou o PSD transforma isto numa votação e votamos este não votamos os nomes é os que estiverem, votamos o modelo. Deputada, e facilitamos o trabalho à mesa, ou não?
Deputada Joana Mortágua.
Com todo o respeito institucional e quando o critério é institucional, não há critério político que possa argumentar com isso. No entanto, qual é a minha preocupação? É sobretudo um critério de conteúdo. Ou seja, há aqui um conjunto de instituições, algumas delas nós nem sequer alguma vez ouvimos aqui, em nenhum contexto. E algumas delas não têm parecer formalizado. E, portanto, são instituições que nós temos a oportunidade de ouvir aqui, ou porventura não saberemos, não poderemos contar com esse contributo. E, portanto, há de facto um critério de contributo para esta discussão, que nós achamos que este esquema, como está feito, permite individualizar e dar um espaço de discussão entre os deputados e o CNE e o Conselho de Escolas, que depois acaba por não existir no contexto de uma audição pública em que os contributos não têm a mesma valorização, porque não há o tempo necessário para haver... A ideia do contraditório é uma ideia muito interessante, mas é preciso que a construção desta audição pública tenha essa possibilidade, que é nós termos tempo para contrapor cada entidade uma a uma, se o entendermos. Ora, de todas as experiências que nós temos de audições públicas, sabemos que não é bem assim que a coisa funciona, sobretudo porque eu acho muito difícil que, no contexto de uma audição pública, os restantes partidos que ainda não apresentaram propostas não queiram juntar propostas a essa audição pública. E, portanto, vai transformar-se numa coisa, e a seguir às entidades vão surgir as individualidades, porque é essa a nossa experiência. Agora, se a alternativa a isto é uma sugestão de blocos de 5, são 15 entidades, faremos uma coisa em blocos de 5. O problema aqui é um problema de compromisso. Se houver um compromisso da Comissão que sim se consegue agendar blocos de 5 rapidamente, então nós preferimos blocos de 5. Se dividir isto em blocos significa atirar estas audições para junho, então venha a audição pública, porque o objetivo até é discutir o perfil, não é? Portanto, estas são as minhas preocupações. Eu gostei particularmente do modelo que nós adotámos no número de alunos por turma. Agora, é preciso que haja um compromisso sobre a celeridade com que nós marcamos as reuniões e a disponibilidade para marcar essas reuniões.
Senhor Presidente, eu com o devido... Com o devido respeito, acho que para nós não eternizarmos a discussão sobre a metodologia, o Grupo Parlamentar do PSD transforma em proposta para a votação o método que propôs.
Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Isto, de facto, se calhar nós podíamos apurar isto entre coordenadores de grupos parlamentares, se calhar sugeria, para ganharmos também aqui alguma reflexão sobre o modelo, porque eu acho que temos mesmo ter uma preocupação de duas ordens, que é a celeridade do processo, porque efetivamente faz sentido, pelo menos até ao final da sessão legislativa, mas eu diria antes, não é? Mas nós conseguirmos dar andamento a este processo, mas efetivamente, como houve aquela experiência do número de alunos por turma, que eu acho que foi de grande qualidade ao nível da informação que conseguimos recolher e, portanto, até valioso para o nosso trabalho de especialidade e mais concreto, mas também não desfazendo a possibilidade, tendo em conta a economia de tempo e nós estarmos todos relativamente assoberbados de trabalho, esta questão da audição, eu faria esta sugestão de então entre coordenadores termos uma conversa mais estruturada sobre esta matéria e depois darmos a conhecer também, depois naturalmente a mesa tendo conhecimento daquilo que for.
Sim, nada, se a contraproposta é que seja apurada em termos de coordenação, não tenho, retiro a proposta anterior, não há problema nenhum em isso ser discutido em termos de coordenadores.
Então, agradeço, assim é mais fácil para a mesa, porque basicamente, de facto, há aqui a questão do tempo e do número de entidades. O número de entidades aqui, que estão aqui, são 25. 25, portanto, sem... Não. Estou a contar as não sobrepostas. São 25, portanto, duas daria 23... E, portanto, se eu não contei mal, posso me ter enganado, mas penso que não. E, portanto, eu sugiro que... são 25, estou a contar naturalmente a proposta do PS, onde não são individualizadas, não é? Mas, portanto, a lista é de 25 entidades, o que obriga, de facto, a alguma ponderação relativamente à escolha do modelo.
E há questão, naturalmente, eu acho que estamos todos interessados em ouvir e penso que também, eu não sei, mas parece-me que também seria possível pedir às entidades que vamos ouvir no modelo que nos façam chegar um parecer, uma posição escrita prévia, se assim o entenderem. Eu acho que isso ajudaria depois no contraditório, ou o tal contraditório perante o modelo de audição, não é? Pública. E, portanto, penso que uma vez que estão identificadas e que vão ser convidadas a participar, pode-lhes ser pedido que, se assim o entenderem, nos façam chegar por escrito a sua posição antes. Enfim. Mas aí penso que os coordenadores, melhor do que a mesa, saberão com sabedoria chegar ao modelo final e, portanto, sendo assim, fica a mesa a aguardar a proposta dos coordenadores que... Ah, a mesa tem que convocar. Então, o Sr. Presidente vai convocar os coordenadores esta semana para... Será... É importante que seja rápido, não é? E, portanto, para... Pronto. Temos que votar os requerimentos. Estão-me aqui a recordar? Não. Mas aqui os requerimentos estão votados estão neste sentido. Não. Estes três. Portanto, vamos em, a mesa coordenará, se chamará os coordenadores e irão depois apreciar. Portanto, não há votação, fica pendente. Há o ponto 8, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição dos coordenadores de estudo da praxe como fenómeno social. Do professor Dr. João Teixeira Lopes e professor Dr. João Sebastião. Está aprovado, estão todos a dizer, ouvi bem, todos, está aprovado, apreciado e votado. E, portanto, há outros assuntos que queiram pôr sobre a mesa? Não. E então a data da próxima reunião, 4 de abril de 2017, às 15h. Como? Muito obrigada a todos. Muito boa tarde e muito obrigada.